De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
A minha convidada de hoje tem apenas 18 anos e já é considerada o futuro da pop nacional. Iniciou os seus estudos no Conservatório de Música de Sintra, participou aos 13 anos na Eurovisão Júnior e esteve recentemente no The Voice Portugal. Em 2022 estreou-se no seu primeiro festival, o Mel Marés Vivas. Bem-vinda, Rita Laranjeira.
Olá!
Tudo bem?
Está tudo ótimo.
Diz-me uma coisa, o interesse pelos palcos foi desde nova ou foste percebendo ao longo dos tempos?
Foi desde nova, porque eu lembro-me perfeitamente de estar assim com 6 aninhos, 5 aninhos a cantar no carro com a minha mãe, a pensar que estávamos ali num concerto de Disney qualquer, mas assim que entrei para o conservatório comecei a ter aulas de canto e ter aulas de teatro musical, foi aí que eu comecei a aperfeiçoar a minha parte da performance e foi aí também no teatro musical que me ajudou a ficar mais desenvencilhada. A pensar, ok, isto não... Perceber como é que funciona um palco, perceber como é que é a minha linguagem, perceber o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não posso fazer. E acho que acaba por ser um bocadinho de pequenina, mas claro que ao longo do tempo, enquanto cresço, vou sempre percebendo ainda melhor da coisa, não é? Mas pronto, acho que sim, desde pequenina.
Participaste com apenas 13 anos na Eurovisão Júnior, certo?
É verdade.
Deu-te mais confiança para te lançares no mundo da música?
Deu. Aquela experiência, foram 10 dias... da maior intensidade que eu já vivi na minha vida, foi assim uma coisa muito curta, mas super intensa, e guardo aquilo ainda hoje. Acho que é uma experiência que todos os cantores deviam viver, algo deste género, num tipo de produção megalómana como esta, não é? A produção da Eurovisão é um estouro. De repente ficamos ali a sentir-nos tipo Beyoncés, mas foi precisamente ali, porque assim, é uma arena, estamos a cantar numa arena com 17 mil pessoas à frente e 100 milhões de espectadores televisivos, e torna as coisas assim muito assustadoras, não é? E foi a ter esse contacto com o mundo mais profissional mesmo. Nós aqui em Portugal não temos assim tanto este culto de produções megalómanas, mas depois de ter o primeiro ensaio naquele palco, foi aí que eu disse não. Eu quero fazer isto para o resto da minha vida. Eu já gostava muito de música, mas aquilo foi assim um clique. E pensei, eu só paro quando chegar aqui a uma situação destas por mim própria, pela minha carreira. E mesmo assim não paro, continuo, não é? mas foi um clique, foi.
E quando participaste no The Voice, quiseste tu própria inscrever ou foi alguém que te inscreveu?
Fui eu que me inscrevi. Mas foi uma coisa que eu tive muitas dúvidas, porque era uma coisa que eu já queria muito, já há algum tempo, não é? Porque eu via muitos blind auditions e não sei o quê, e o YouTube, e via o The Voice Portugal muitas vezes, não é? Mas pensei, bem, imagina se estivesse ali. Ai, meu Deus. Não, esquece. Não quero. Mas depois pensei, bem, é assim, o que é que eu perco, não é? O não está sempre garantido. E quer queira, quer não, aquilo é uma montra, não é? Para a indústria musical portuguesa e não só. E então pensei, olha, se calhar vou este ano. E depois, não vou este ano. Depois vou para o seguinte. Depois os meus pais começaram assim, vai, isto vai ser bom, isto... depois os meus amigos, porquê é que não vais a The Voice? Depois começava ali a matutar muito aquilo e eu, vou este ano. E depois pensei, não vou. E o meu pai, vais. E eu pensei, ok, tudo bem, então vai, vamos inscrever. Eu inscrevi-me com a minha mãe e foi uma aventura do caraças, porque foi precisamente devido ao The Voice, que entretanto é Universal, cucu, e bora lá trabalhar. E realmente aquilo é muito bom para quem se quer expor. É bom mesmo que não virem as cadeiras, então a quantidade de artistas portugueses que estão no top, que foram ao The Voice ou outros programas, que não ganharam ou nem sequer passaram nas provas cegas. Por exemplo, a Bárbara Tinoco não virou nenhuma cadeira e é a artista que nós conhecemos que é, e é uma bomba atómica na cultura da música portuguesa. Portanto, acho que isso não quer dizer nada, só temos que ser seguros de nós próprios e siga.
Portanto, sentes que o The Voice sem dúvida abriu-te portas?
Sem dúvida.
E quando entraste no Conservatório de Música de Sintra, tinhas, ou seja, disciplinas de violino, orquestra, formação musical e coro. Foste para lá com esse mesmo objetivo, ou seja, de entrar neste mundo?
É um bocadinho diferente, porque o conservatório não tem nada a ver com o mundo da música que nós conhecemos, até porque é a base clássica, não é? É a parte teórica da coisa. E todos nós sabemos que para ser artista, ou para ser músico, ou para ser cantor, não precisamos de ter a formação musical ou algo do género, mas ajuda. É muito importante. E são as nossas bases. Eu, quando entrei no conservatório, nem sequer pensei em seguir assim, carreira de cantora, não era assim uma coisa que... Eu entrei mesmo por curiosidade e porque queria mesmo aprender, eu gostava muito de música e a minha mãe também tinha andado no conservatório, portanto era um bocadinho de um exemplo. Então houve uma altura, com os meus 7 ou 8 aninhos ou 9, já não me lembro, que pensei, mãe, olha, eu quero ir para o conservatório, pode ser? Pode. Então vá, vamos nos inscrever. Eu fui, inscrevi-me e realmente noto muita diferença agora, porque toda a formação que eu tive até agora ajuda-me até em estúdio, ou até só a compor, é muito importante, é uma base muito importante, ou até na própria forma de cantar, que é muito diferente. Eu, a certo ponto, eu não quis terminar o conservatório, eu terminei só o ensino básico, que é até ao 5º grau, precisamente porque não é bem o que eu queria seguir, porque para quem quer continuar no conservatório, é um mundo muito fechado, é um mundo muito quadrado, é tudo muito certinho. E na música pop, ou na indústria de música portuguesa comercial, não se verifica tanto isso, até porque metade dos produtores e dos compositores não têm minimamente formação nenhuma e são incríveis na mesma, não tem nada a ver com isso, mas ajuda muito na minha linguagem musical para o público, para os produtores, para a indústria, é muito importante, mas não é fulcral, mas sem dúvida as bases estão lá e é devido ao conservatório que há muita coisa que eu faço com uma inteligência musical diferente, não só do ouvido, mas também porque realmente é isto que eu quero fazer. É muito mais fácil esculpir uma música dessa forma.
E em relação ao teu percurso, já lançaste 4 singles, certo?
É verdade.
O Jump, Clouds, Oh Boy e uma das mais recentes é Canções.
Exatamente.
Com estas músicas, tentas sempre transmitir ao teu público alguma coisa, ou seja, sentes que é através delas que eles te conhecem um bocadinho melhor?
É. Se bem que isto é uma polémica na minha cabeça, porque eu escrevo todas as músicas que faço, não é? Que canto, faço muita questão disso, até porque se é uma coisa minha, convém vir de mim, não é? Precisamente para o público me conhecer, não é? Mas, por exemplo, no caso do Jump e no Clouds, se calhar no Clouds não, mas no Jump especialmente, é uma música um bocadinho mais relacionada com relações tóxicas e coisas assim, cuja eu nunca vivi nenhuma tóxica, portanto, eu acabo por escrever coisas que não passei por elas, diretamente, mas em estúdio é como se fosse assim uma sessão de terapia, em que toda a gente partilha um bocadinho, ou então eu baseio-me em histórias de amigos meus ou amigas minhas e vai tudo um bocadinho por aí. Portanto, o público não me conhece assim tão bem, se for pelas minhas músicas, porque há coisas que eu não passo por elas, ou não falo em primeira mão, falo... O Jump, por exemplo, foi inspirada numa história de uma amiga minha, por exemplo. Ou também uma história de alguém que esteve no estúdio comigo a compor. Então acaba por ser um bocadinho indireto a forma de que me conhecem. Eu acho que a conhecerem-me é verem, olha, este tipo de coisas, podcasts, entrevistas, falarem comigo, diretos. Acho que por aí conhecem melhor do que pelas minhas músicas. Mas claro que há músicas que eu escrevo que são muito íntimas minhas. Por exemplo, sei lá... Ainda não postei, não é? Mas vai agora em breve, que eu agora vou lançar um EP. Portanto, há aí coisas muito sensíveis a mim e de certeza o público vai me conhecer muito melhor, sim.
Então sentes que essas músicas, por um lado, foram uma forma de tu dizeres que essas pessoas, por exemplo, a Jump, não estão sozinhas, ou seja, passaram por isso, mas não há problema.
E acho que é importante, são assuntos importantes para falar. Por exemplo, o Oh Boy, então, é das músicas com os assuntos mais importantes que eu tenho, porque é precisamente sobre o assédio e sobre as mulheres, não é? Eu publiquei ali na semana do Dia da Mulher e faço muita questão de postar coisas em que a mensagem seja importante. Há, claro, há músicas que são mensagens assim mais gerais, sobre amor, que é normalmente o tema mais falado nas músicas portuguesas e não só, mas faço muita questão que o que for falado seja importante.
Estreaste no palco Bloco Mosh, no Mel Marés Vivas, é no verdade. Dia 16 de julho de 2022.
Exatamente.
Como foi atuar à frente de tantas pessoas? Já tinhas a experiência da Eurovisão, mas eras já mais pequenina.
Era.
E agora...
A Eurovisão foi assim, foi o maior... Eu depois da Eurovisão acho que não tenho medo de mais nada. Porque assim, é realmente, foi uma escala muito grande. 17 mil pessoas à minha frente, nem sequer estava no meu país, estava na Bielorrússia. Portanto, era uma realidade muito diferente, as pessoas são muito diferentes. Mas o Mel Marés Vivas foi uma coisa muito, muito complexa e diferente, porque foi o meu primeiro concerto de uma hora sozinha. Isto é muito diferente. Eu sempre atuei em muitas salas de teatro, já rodei quase todas as mais importantes do país, mas em teatro musical, em dança, em canto, ensemble, que é em conjunto ou coro, portanto, assim, sozinha, foi assim algo, uma chapada de luva branca. Foi assim, eu estava com muito medo precisamente por ter bailarinos e eu faço questão também de dançar, não ser só cantar. E eu pensei, bem, eu vou morrer completamente, porque eu vou passar uma hora a cantar e a dançar sozinha, não tenho coros, portanto eu vou morrer. E estava um calor descomunal, um sol de chapa, que eu passei mal. Eu e os meus bailarinos saímos do palco completamente derretidos, completamente a escorrer, que nem umas cascatas. Mas pensei, uau, pareceram 10 minutos. Foram assim, como é que é possível? Uma hora de concerto, foram 10 minutos. E passou muito rápido.
E como é que te sentes ter escrito canções com o Diogo Pissarra e o Left?
Foi uma experiência muito boa. Até porque escrevi no estúdio da Great Dane, que é um estúdio super leve, tem boa luz. Eu estou habituada a estúdios lá enterrados no final dos confins, que tudo escuro, uma pessoa perde-se nas horas. E esse estúdio é muito especial porque entra muita luz. Então acaba por não ser muito fácil escrever coisas muito deprimentes. Mas, por outro lado, é super soft, parece que de repente entramos ali num sonho, porque nesses dias que eu escrevi já não era verão, não é? Então já era inverno, estava assim, sempre aqueles dias meio cinzentos, e depois aquilo estava assim, o estúdio estava sempre muito quentinho, e o The Voice, o Diogo e o Left são pessoas super calmas, e escrever esta canção com eles foi, acho que foi super indicado, porque é uma balada, não é? E é uma balada de uma coisa assim muito, muito melancólica até. Então foi um processo muito engraçado, fizemos ali uma sessão de psicologia ali, a partilharmos coisas assim mais íntimas uns dos outros e mais dolorosas, e por aí fomos construindo um castelozinho, que é o Canções, e foi muito fácil até, foi muito, muito rápido. Numa sessão conseguimos escrever quase tudo, e isso raramente acontece, as sessões às vezes demoram 6 horas, 7 horas, no dia a seguir temos que ler outra vez para acabar metade da canção, e com eles foi muito fácil, foi muito rápido, estávamos super conectados, portanto foi muito fixe, e a música, eu acho que a música, eu estou muito orgulhosa dessa música, e com eles eu sei que a coisa corre sempre bem.
E tens agora um futuro pela frente, um mundo de conquistas, músicas para lançar, festivais para ir,
siga,
prémios para ganhar. O que é que tu queres alcançar no futuro? Ou seja, qual é que é o teu maior sonho a partir daqui para a frente?
Ok, isso é uma pergunta muito complicada, porque é assim, eu sonho muito alto. Eu sou uma pessoa que tenho umas expectativas muito elevadas em tudo na minha vida, mas também não fico sentada à espera que as coisas aconteçam. Acho que isso é muito importante ter em mente. As pessoas, às vezes, terem altas expectativas não tem mal nenhum. Eu acho que o português pensa um bocadinho pequenino. Acho que temos que... Não, bota os sonhos lá para cima, porque se não fores tu, quem é que vai ser, não é? Mas não é ficar à espera que eles aconteçam. E um dos meus objetivos é, por exemplo, fazer Altices. Adoro. Acho que é uma das salas mais importantes do país. E em Coimbra também, Estádio de Coimbra. Adorava conseguir chegar a esse patamar. E claro que a minha maior expectativa é sair, não é? Conseguir agarrar o público português e sair, e irmos todos lá para fora. Mas pronto, assim, mais pertinho, chegar a Altices e a estádios e a coisas assim.
E o que é que o teu público pode esperar diferente de ti?
Tudo. Eu gosto muito de ser imprevisível. Não, por exemplo, eu falo sempre isto em quase todas as entrevistas. Eu poderia ter começado com uma balada e não quis, porque acho que isso é o caminho mais óbvio. E normalmente as miúdas, se te aparecer uma miúda com 16, entre 16 a 25 anos e disser, vou lançar o meu primeiro single, tu já sabes o que é que soa. E eu não quero ser essa pessoa. Não quero que as pessoas saibam ao que é que eu vou soar. Eu tenho músicas com muitas dinâmicas, com muitas coisas muito diferentes, estilos musicais inclusive diferentes, porque eu acho que eu não tenho que ficar dentro de uma linha, dentro de uma caixinha. Não preciso, eu não caibo dentro de uma caixinha. Mas fiz questão de começar por aí, eu e a Universal, porque isto é tudo pensado em equipa, e a segunda música também não foi óbvia de todo, o Clouds, é uma música super funky, e fiz questão que fosse assim, porque se eu lançasse uma balada em primeiro lugar e depois fosse lançar um jump, o público ia ficar do género: hã? O que é isto, meu? O que é isto? Então, se eu lançar um jump primeiro e um Clouds, depois posso lançar o que eu quiser, porque as pessoas vão estar à espera de coisas frescas, diferentes. Claro que vou lançar muita balada, o Canções é uma baladona mesmo, clássica. Claro que essas coisas também têm que existir um bocadinho de tudo, não é? Mas eu não quero que o público espere nada. Acho que a parte boa da música e da arte é precisamente seres apanhada desprevenida e ires para um concerto e tanto estares sentada a chorar como estares em pé, aos gritos, a saltar e a dançar. E eu quero é que as pessoas sintam isso num concerto meu. É que não é aquela cena de estar sentado, bater palmas, próximo. Não gosto disso. Gosto que o público esteja envolvido, que suba ao palco se for preciso, que dance com as pessoas que não conhece, que abrace, que chore com as pessoas que não conhece. É isso que eu quero provocar. Então, acho que se for previsível, as pessoas não vão sentir com tanta intensidade. Portanto, imprevisível, para cima. e acho que isso é muito importante, especialmente o percurso que eu quero fazer nesse aspecto.
Obrigada por teres aceito este convite.
Eu falo muito, desculpa.
E por partilhar connosco todo o teu percurso, porque as pessoas agora vão poder começar-te a conhecer um bocadinho melhor.
Estas coisas dá para conhecer melhor.
Com esta conversa, portanto, obrigada e continua a sonhar e a crescer dia após dia.
Muito obrigada.
Este episódio de Ponto Com chega agora ao fim, mas fiquem atentos para o que aí vem.
De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto Com, o programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.